Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O Judiciário se debruça em mais uma ação para dar celeridade às ações referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. A 26ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa está acontecendo e nós vamos conversar sobre as demandas, os processos e também os trabalhos com os grupos reflexivos com o juiz de direito da comarca de São João do Ivaí, o magistrado Malcolm Jackson Cummins, que está aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, especialmente né, nessa 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que a gente vai discutir esse tema que é muito importante para todos aqui no âmbito da justiça.
Uhum. Bom, a gente sabe que é um esforço concentrado, né, de juízes, juízas, colaboradores, servidores, junto com o Conselho Nacional de Justiça, ao longo dessa semana. E eu gostaria justamente de lhe perguntar, magistrado, por que é tão importante o papel do judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher?
É muito importante, Patrícia, que a gente discuta esse tema, especialmente porque a relevância é social, né? Aqui no estado do Paraná temos a ideia de que é um estado que tem muitos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e só torna-se assim, muito complicado de um dia a dia a gente traduzir esses números sem que haja uma ação efetiva, uma ação integrada do Poder Judiciário com a sociedade propriamente. A gente não pode esquecer né, do histórico da lei e que trata também de um combate ao machismo estrutural que ainda está muito presente na nossa sociedade. Tem-se que, na maioria dos casos, pelo menos aqui na comarca de São João do Ivaí, as agressões são feitas dentro da relação de afeto ali, dentro da relação de marital, né, dentro da relação de marido e mulher, em sua maioria. E, infelizmente, em muitos casos, há reincidência. E o que gera também a necessidade da gente verificar os efeitos do que está sendo feito, as outras políticas públicas. Atualmente, a gente tem um contexto de que a assistência social, CREAS, CRAS, né, eles efetivam um trabalho muito bom em relação às vítimas, seja um grupo reflexivo de mulheres, seja um grupo de empoderamento de mulheres. A gente tem até um exemplo né, de linhas de crédito específica para mulheres, uma linha de crédito fornecida pela Fomento Paraná. Nós temos políticas públicas específicas para isso. Contudo, em relação aos agressores, o país tem a necessidade mesmo de ter uma política estabelecida, integrada com eles. E com isso, né, a própria Lei Maria da Penha, que trouxe esse grupo reflexivo de homens, é estabelecida essa necessidade. Então, compete ao magistrado, seja na estabelecimento de medida protetiva, na audiência ou na sentença, avaliar a necessidade de inserção daquele agressor nesse grupo reflexivo. E isso se torna, não só para efetivar a Lei Maria da Penha, mas também para efetivar uma lei estadual que tem no estado do Paraná, a Lei 20.318 de 2020, que traz aqui princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos nesse sentido. E também, no âmbito do CNJ, há uma recomendação de número 124 de 2022, que fala também desses grupos reflexivos. Então, é muito importante a gente trazer, não só isso, mas também trazer que tudo isso é um combate à violência doméstica familiar. Esse combate que começa na delegacia, que é com um formulário de risco, depois é feita uma avaliação pelo juiz, e dentro dessa avaliação, essa avaliação preliminar, né, já sai a medida protetiva. E na própria medida protetiva pode sair o encaminhamento também a esse grupo reflexivo.
Pois é, magistrado, nós tivemos inclusive modificações na Lei Maria da Penha, não é? Mais recentes, com relação às medidas protetivas para as mulheres que são vítimas. Podemos dizer que houve aí, não é? A gente teve aí um salto, né? Uma melhora, uma rapidez, uma agilidade ainda melhor para ajudar essas mulheres com essa modificação na regra?
Com certeza. A modificação que foi feita no ano passado, né, pela Lei 14.550, ela possibilitou que, até mesmo ali direto, né, a partir do depoimento da mulher, sem a necessidade de crime prévio, e sem a necessidade de tipificação da violência, ajuizamento de ação, poderá ser decidida a medida protetiva. E um detalhe que é muito importante, as medidas protetivas não têm prazo. Então, elas vão vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da ofendida. E os seus dependentes também. Então, esse avanço facilitou e, infelizmente, né, faz necessário a edição de lei para que seja retirada algumas questões relativas ao machismo, se a gente pode dizer propriamente, no sentido de que... Né, ela não quis representar criminalmente, no exemplo, então não pode ser concedida a medida protetiva. Mas, pelo contrário, a própria lei veio mitigar, ela vai ser concedida independentemente do ajuizamento de ação penal, por exemplo.
Uhum. Magistrado, falando a respeito do trabalho com os homens, com os agressores, né, é importante a gente deixar claro para o ouvinte que a execução penal, não é? Ela tem que ter esse foco reflexivo e educativo junto aos agressores, mas isso não tira o tradicional efeito punitivo, não é mesmo?
Com certeza. O efeito punitivo ainda existe, mas a gente está pensando num olhar aqui prévio até a execução penal, Patrícia. Porque, às vezes, né, pelo procedimento que é adotado, demora um pouco para até que se chegue à execução penal. Isso é um pouco que eu considero, leva aí uns 2, 3 anos, a depender do volume de processos que tramita em determinada comarca. E isso faz necessário uma ação rápida, porque, às vezes, nesse período de 2, 3 anos, pode ser que ocorra outros casos com as mesmas partes. Então, não somente na execução penal, para que haja necessidade propriamente, mas também antes mesmo do processo da ação penal. Por quê? Porque esses encontros, eles vão adotar, eles vão trazer medidas que são extremamente necessárias para o envolvimento deles no processo de reflexão e responsabilização também. Para que essa responsabilização não seja aquela responsabilização do Estado punitivo, mas uma responsabilização pessoal, uma autorresponsabilização por meio da reflexão dos seus atos. Então, o objetivo principal é evitar a reincidência. E uma das formas de evitar a reincidência, de fato, seria a participação prévia, né, entre os grupos reflexivos. E eu até comento aqui, em São João do Ivaí, aqui nós temos um projeto muito legal com o apoio do Conselho da Comunidade e também com uma faculdade de Direito aqui da região, de Direito e Psicologia, né, a faculdade faz, a extensão dela é nesse grupo reflexivo. E uma coisa que eu comento é que, na maioria dos casos, verifica-se algo relacionado a este tipo. O agressor, ele foi intimidado pela mulher e ele argumenta que, se ele não tomar nenhuma atitude, ele pode ser visto como frouxo. Então, acaba que é um esquerdo, assim a gente pode dizer, do machismo estrutural. É muito importante que se verifique isso, e em muitos casos verifica-se também a necessidade de psicoterapia. Sim. Para os agressores. E aqui no Conselho da Comunidade de São João do Ivaí, nós temos um psicólogo que ele oferece essas sessões. Então, são feitos encontros com grupos, encontros coletivos, né, e às vezes um ou outro membro é atendido individualmente em psicoterapia, que acaba sendo muito importante aí para a desconstrução desse machismo estrutural.
Então, através desse olhar aí diferenciado do Poder Judiciário, né, com esse trabalho de grupo com os homens agressores, esses homens, eles se dão conta, magistrado, a partir daí, sobre o tipo de masculinidade que ele vive?
Nosso objetivo é isso, que ele se dê conta. A gente pode falar que a maioria dá conta, porque até acompanhando, né, alguns grupos, acompanhando de longe ali, e tendo relato também das psicólogas que participam dos encontros, tem-se que a ideia de que o agressor, ele chega com a ideia: eu não fiz isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, foi ela que me colocou nessa situação. Posteriormente, com o passar do tempo, eles acabam vendo que algumas questões, não da relação atual, mas do passado, às vezes questões familiares, de criação, são gatilhos para aquele comportamento agressivo. E ao final, é muito interessante quando a gente faz o trabalho prévio e, depois de encerrado o encontro, é feita a audiência de instrução. Na audiência de instrução, quando há essa responsabilização e reflexão, o agressor chega e fala: não, foi isso mesmo que aconteceu com o espaço, e me arrependo. Eu participei de encontros e me arrependo, porque é algo que eu deveria ter controlado, mas eu estou me cuidando para que isso não aconteça mais. Uhum. Então, isso seria o ciclo completo que a gente quer também.
Sim. Sim, ou seja, investir em ferramentas de educação voltadas para esses homens autores de violência. Inclusive, cumpre o que está determinado na lei Maria da Penha com relação aos grupos reflexivos, né?
Sim, é uma forma também de cumprir essa necessidade de acompanhamento psicossocial, seja por meio individual ou por grupo de apoio. Está até previsto propriamente no artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? Na concessão das medidas protetivas, uma medida protetiva pode ser o acompanhamento psicossocial do agressor. A gente tem tentado trabalhar, né, nesse campo, tentado aplicar no âmbito das medidas protetivas. Mas, às vezes, a gente não consegue, por motivos, mas, de todo modo, acaba sendo essa forma de efetivar o artigo 22 da Lei Maria da Penha.
Uhum. Por outro lado, Dr. Malcolm, a gente sabe que o silêncio por parte da mulher, por parte da vítima, esse silêncio ele pode ser o maior aliado, não é mesmo, do agressor no âmbito da violência doméstica. Então, nós estamos falando também em falta de informação, no lado das vítimas, né? Essa falta de informação, o medo de estar sozinha, ainda são fatores que ajudam, aí são barreiras para que a mulher não procure ajuda?
Com certeza, Patrícia. Infelizmente, seja pela dependência financeira, a dependência emocional, sim, ainda há um grande número aí de mulheres que se silenciam. Sejam aquelas que se silenciam de qualquer medida, ou seja, não precisa passar, ou então tem uma atitude de que não, casamento é isso, casamento, a relação a dois, a relação conjugal, ela necessita de esforço e, infelizmente, acabam tendo uma naturalidade em relação a essa violência, até mesmo por ter visto só no âmbito doméstico, né, dos seus ascendentes, o pai ali de a mãe que submissa ao pai em todos os momentos. Mas a gente tem uma outra questão também que envolve, no primeiro momento, a vítima faz a denúncia e, posteriormente, ela, em juízo, ou até mesmo antes de chegar à instrução, ela desiste em virtude de ter retomado a relação, de agressor ter se arrependido. A gente não pode deixar de enfatizar a todos que isso faz parte de um ciclo. E o nosso objetivo, enquanto sistema de justiça, é romper esse ciclo. O ciclo da violência. E ali eles podem estar no momento que se chama de lua de mel, mas depois pode vir um outro ciclo, outro momento desse ciclo, que é a tensão. E são aqueles atos preparatórios para a violência em si. Então, acaba que fica sempre girando esse ciclo. E o objetivo é trazer informações. Aqui, no Tribunal de Justiça, temos a CEVID, que sempre traz folhetos, os folhetos informativos. Os fóruns têm esses folhetos de informações que foi preparado aí pelo CEVID. E até mesmo o âmbito do Ministério Público também tem informações nesse sentido. Mas o nosso grande objetivo, né, até mesmo para onde eu fui nessa 26ª Semana da Justiça que ela faz em casa, é informar que a mulher está para ser acolhida. O sistema de justiça acolhe a mulher que tem violência doméstica familiar. E o nosso objetivo é que ela se sinta acolhida e tranquila para que ela possa viver. Porque, em muitos casos, essa dependência, esse silêncio, impede uma vida saudável, uma vida harmoniosa. E é muito complicado isso.
Uhum. Bom, nós temos ações também acontecendo aí ao longo dessa semana e também das outras semanas, dos próximos dias, na comarca de São João do Ivaí, não é mesmo, magistrado?
Com certeza. Na última semana, né, no dia 1º, nós nos reunimos no âmbito do Conselho da Comunidade para tratar as diretrizes. Essa semana, agora, até o dia 8, que é a próxima sexta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, inclusive, nós vamos fazer audiências de violência doméstica familiar, fazer processos de conscientização. Uhum. Na próxima semana já vamos começar um outro grupo de violência doméstica e familiar, né, grupo de direitos de homens. Temos alinhado ações com os equipamentos de assistência social para mobilização de grupos de empoderamento feminino e também para que agora, né, a gente consiga estabelecer aqui na comarca, né, dos 3 municípios que compõem essa comarca, para que possamos estabelecer um programa que vai facilitar a instrução da mulher para que ela tenha uma independência financeira. Já tem esse programa em nível estadual, por meio da Fomento Paraná, mas em outro local nós vamos fortalecer. É o que eu chamei, ali até na reunião, da Casa da Empreendedora. Essa empreendedora aqui nesse é uma mulher. E na semana que vem estaremos na Faculdade FATEC para conversar também de violência doméstica e também de questões relacionadas à violência de gênero aí no âmbito eleitoral, que as eleições estão se avizinhando, e tem uma campanha específica do TRE no combate à violência de gênero contra a mulher.
Uhum. A violência política também contra a mulher, né?
Isso, a violência política contra a mulher, que infelizmente está sentindo uma crescente nesse ano. E é importante, né, que nessa Semana da Justiça pela Paz em Casa a gente trate essas questões também com o mesmo patamar, porque as Sim. candidatas acabam sendo inferiorizadas, seja pelo descumprimento da cota feminina, seja pela ridicularização propriamente das suas ideias.
Uhum, uhum. Muito bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente aqui hoje. Muito obrigado pela sua entrevista, magistrado.
Eu que agradeço, espero aí que possa contribuir na informação e principalmente para que a gente possa difundir a ideia do combate à violência doméstica e familiar e agora também no enfrentamento à violência política contra a mulher, especialmente nessas eleições. Acho que o TRE, tenho certeza, né, que o TRE Paraná vai trazer medidas a fim de implementar essas questões. E aqueles que se sentem interessados, sejam aí o Justiça na São João do Ivaí, sejam o pessoal aqui do Vale do Ivaí também, o próximo, caso queiram comparecer aqui na Comarca, ver o nosso trabalho, é bem interessante, é uma ação muito legal que praticamos aqui.
Tá certo, muito bom então, e até a próxima.
Até a próxima, obrigado, Patrícia.
Obrigada, magistrado. Eu quero agradecer também a sua companhia hoje aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o juiz de direito da comarca de São João do Ivaí, Malcolm Jackson Cummings, e nós falamos sobre as ações da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, sobre o enfrentamento à violência doméstica e também sobre as ferramentas de educação, grupos reflexivos voltados aí aos homens agressores e autores de violência. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.